Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Estamos ali na surpresa, naquelas mãos.
90 mais 3.
Aí está ela, vinda da Liga, a bolinha que a Liga nos ofereceu, toma lá se quiseres ver.
Temos de fazer um agradecimento à Liga por esta bola oficial que nos enviou.
É redonda.
Redonda.
Nem sempre vai,
por vezes atrapalha.
Acaba por ser o problema das bolas.
Mas pronto, é o reconhecimento do nosso trabalho e queremos agradecer, é sempre bom.
Mete-a lá no cenário.
Vou pôr lá aqui, que é para estar. Está aqui pousadinho.
Feito.
Vamos começar.
Siga. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Zé Rabassa e Ricardo Quinteiro, prontos para mais uma emissão e para falar da atualidade desta semana. Começamos então por falar do Sporting, especificamente aqui da derrota com a Atalanta, portanto, o adversário mais difícil do grupo. E num jogo em que o Sporting, sobretudo na primeira parte, esteve muito aquém. Mas Zé, deixo para ti aqui uma primeira análise ao jogo.
Uma análise mais superficial. A Atalanta é uma equipa fortíssima, a equipa claramente mais forte do grupo Sporting, a meu ver mais forte que o Sporting, pelo menos está mais bem trabalhada e mais bem preparada do que está este Sporting. É natural, é uma equipa que tem há muitos anos o mesmo treinador, mantém sempre a mesma base tática, mesmo a base dos jogadores vai mudando, mas nunca muda drasticamente. Tem formado, aliás, jogadores que estão nas melhores ligas europeias hoje em dia. É uma equipa que pressiona muito bem, isso viu-se na primeira parte do Sporting. O Sporting foi inexistente na primeira parte. A Atalanta pressiona muito, muito bem. Condicionou muito a saída a jogar do Sporting, que teimava em sair a jogar a partir do Adam. Quando o Adam viu que não dava para sair a jogar, começou a bater a bola na frente, sem mandar subir a equipa, ou seja, o Sporting continuava no seu meio-campo, fechado no seu meio-campo, e o Adam a bater a bola para a frente, a ver se o Gyökeres contra 5 defesas fazia alguma coisa. Ele é um super-homem, mas não é assim tão super-homem quanto isso. E o Sporting foi claramente inferior na primeira parte. A Atalanta não cria grandes oportunidades de perigo, mas marca 2 golos quando... A Atalanta tem 2-3 oportunidades, marca 2 golos. O Sporting não consegue dar uma resposta na primeira parte, mas muda de figura na segunda parte. O Sporting consegue ser superior, não avassalador, mas superior na segunda parte. Mete o Jenny Katam e o Edwards a jogar entre linhas entre os médios e a defesa da Atalanta. Mete Pedro Gonçalves no meio-campo no lugar do Hjulmand, uma jogada arriscada, acho que do Ruben Amorim, pelo menos do ponto de vista defensivo, mas que acabou por resultar bem. E, fundamentalmente, mete o Coates, que vai acrescentar uma dimensão, enfim, física, uma dimensão de experiência, de melhor posicionamento, de capacidade nos duelos aéreos, que o Sporting até então não tinha, porque o Coates começou do banco por estar tocado desde o jogo anterior. Quase acho que não perdeu um duelo nesse jogo, é importante registar. Teve perto de 100% de eficácia de passe. Teve até, curiosamente, numa área em que ele não é especialmente forte, muito, muito bem nos lançamentos longos para a frente. E o Sporting é superior na segunda parte. Marcou o golo através do penalti. Não consegue também materializar mais do que aquilo. E acaba por ser um justo perdedor, na medida em que, quando foi superior, e foi superior menos tempo do que foi inferior, não conseguiu materializar mais do que aquele golo de penalti. Fica uma boa imagem, uma boa reação do Sporting, o que eu acho que é positivo para o Sporting, mas fica também uma imagem de algum receio e de alguma incapacidade para defrontar uma equipa deste nível que se viu na primeira parte.
Quinto, lá uma coisinha.
Agradecer em primeiro lugar à Betano.
Obrigado.
Que, como sempre, nos disponibilizou os bilhetes para os jogos em casa de qualquer um dos grandes. Vocês estiveram lá... no Rua Atalanta, fui ver ontem com o Arouca, tu também lá estiveste, com o Benfica, essas coisas todas. Quanto ao jogo da passada quinta-feira, é um jogo, é aquela velha máxima, é um jogo de duas partes, e foi mesmo um jogo de duas partes, ou seja, eu acho que a Atalanta fez por merecer na primeira parte, até ter um resultado mais dilatado do que tinha. 2-0 é justo, mas também ninguém estranharia se fosse um pouco mais. pelo que procurou, pelo que provocou e pelas debilidades defensivas, sobretudo defensivas, já além da impotência atacante, as debilidades defensivas que o Sporting manifestou. Só uma breve nota para no capítulo defensivo. Estranhei e surpreendeu-me muito Fresneda a ser titular num jogo deste.
Até algo queimado.
Atirado aos lobos. Um miúdo acabado de chegar com até a idade de júnior, para aí, 18 anos.
Tinha 19, acho que semana passada.
Até a idade de segundo ano de júnior. Ser atirado assim, estranhei com franqueza. Todos sabemos que Ricardo Gaia é o filho de Rubén Amorim e um pai faz tudo para defender um filho, mas aqui pareceu-me abusivo.
Essa foi para o título. Para o título.
Na segunda parte, o Sporting do costume, o Sporting habitual, com personalidade, a pegar no jogo, a ter posse de bola, que é uma coisa que é raro este Sporting não ter e que não teve na primeira parte. Criou boas soluções, podia ter chegado ao golo mais cedo, é importante dizê-lo. Assim que marca o golo, tem logo duas oportunidades, tem uma mancha espetacular do guarda-redes da Atalanta. E depois a Atalanta acabou por conseguir segurar o jogo, trancou e blindou o resultado. Acho que o Sporting perde e perde bem, mas o empate não ficaria mal. Agora, em momento algum se pode dar, mas muito menos numa competição europeia, não se pode dar 45 minutos de avanço.
Já tinha dado contra o Sturm Graz também.
E só que lá está, contra essa equipa,
claro, é
fora,
virar um jogo.
Pá, são quase, não são amadores, mas são um escalão muito abaixo a nível europeu do qual está o Sporting. O Atalanta não é hipótese. Mesmo a jogar em casa, mesmo num dia incrível para ir à bola, o estádio estava maravilhoso pelo que vocês disseram, mas não chegou. E pagou caro. Acho que não compromete em nada o apuramento para a próxima fase. Poderá comprometer certamente o primeiro lugar, porque ir jogar à Atalanta será certamente mais difícil do que recebê-los. Mas está em aberto. Foi um jogo normal europeu que caiu para o lado dos italianos.
Antes de isto, eu queria só...
Diz.
Frisar aqui um aspecto. Parece que já disse isto, não é? Parece que já ouvimos isto. Que o Gasperini troca muito os centrais durante o jogo e, portanto, no decorrer da segunda parte, curiosamente no período de menos fulgor, de menor fulgor da Atalanta, mete dois centrais e, portanto, na segunda parte tiveram três centrais a fazer marcação ao Gyökeres, três centrais a rodar. Ou seja, ele tinha sempre o central fresco a marcar o Gyökeres, que era o jogador mais perigoso, mais rápido e mais forte fisicamente.
Será foi, também foi
e foi isso. Sempre a rodar os centrais para ter o central fresco em cima do Gyökeres. Isso foi muito inteligente.
Sim, é assim. Eu, antes de tudo, da análise em si, dizer que o Amorim joga contra um treinador que é claramente um dos seus mentores em termos táticos. E ele próprio admitiu isso antes do jogo. E eu acho que foi muito por aí que ele começa a perder o jogo. Eu acho que ele teve muito respeito pela forma de jogar da Atalanta e, em vez de manter o Sporting com a sua identidade, tentou adaptar-se e surpreender a Atalanta. E isto aqui vai muito de encontro àquilo que tem sido os jogos europeus do Sporting com o Amorim. Há duas faces. Há esta face de um Sporting que se tenta adaptar, nomeadamente com o City e com o Ajax no primeiro ano de Champions, e tens um ano passado um Sporting com o Tottenham e com o Arsenal, em que o Sporting, dentro do possível contra estas equipas, mantém a sua identidade, não abdica da sua forma de jogar e consegue melhores resultados. E aqui foi o que aconteceu. Eu acho que ele, há dois aspectos muito claros nesta forma de jogar da Atalanta, e que já o são há muitos anos, e por isso, como tu disseste, e bem, a Atalanta é uma equipa muito consolidada, e há dois aspectos que para mim são fundamentais. A marcação homem a homem, que é uma coisa que não é nada comum no futebol moderno, mas que ele implementa com alguma eficácia. E depois há esta forma de ataque posicional muito rendilhado e a colocar muitos homens no espaço entre o médio e os centrais. Amorim, perante isto, abdica de pressionar alto. Eu acho, isto é obviamente suposição, tínhamos de perguntar ao Ruben, mas o que eu acho que ele tentou foi, percebendo isto, baixar se calhar um bocado para tentar se prender nas transições e aí aproveitar essa marcação homem a homem para ter um Gyökeres e um Paulinho a arrastar um dos centrais e abrir espaço nas costas deles. O problema é que o Sporting, baixando a pressão, o Morita e o Ullmann são mais vítimas do que culpados do jogo que fizeram, ou seja, são muito ocupados defensivamente e, como tu disseste bem, o Sporting ataca apenas com três jogadores. Isto tendo em conta que Fresneda quase não foi sequer solicitado na primeira parte, mesmo muitas vezes tendo bola.
Foi aplaudido.
Foi aplaudido a primeira vez que toca na bola para aí aos 30 minutos. E o Nuno Santos está claramente uns furos abaixo do que estava na época passada. E, portanto, foi um Sporting que atacou com três homens. E depois são três homens que... portanto, apesar de Gyökeres ter muita capacidade para jogar no choque, Paulinho e Pote não são jogadores capazes de percorrer 50 metros com bola ou sem bola em velocidade e surpreender as centrais. E a mim, por isso é que esta primeira parte é uma derrota estratégica da Amorim. Obviamente que a Atalanta instalou-se à vontade no meio-campo do Sporting, jogou como que pôs 5, 6 jogadores entre o Morita e o Ullmann e os centrais, aproveitou muito o Fresneda, e bem, tu referiste ser lançado num jogo destes, é portanto, deitá-lo portanto, aos lobos, e foi o que aconteceu, porque ele levou ali com o Lukman e com o Ruggeri, e teve muito, aliás, o segundo golo é precisamente uma bola entre ele e o Inácio, que joga no meio dos dois, e ele entra ali, e o Sporting sofre dois golos precisamente com estas tentativas da Atalanta, e quem estava no estádio ou quem viu na televisão conseguia perceber que o Sporting mais cedo ou mais tarde ao primeiro buraco ia sofrer golo. E portanto, há uma derrota estratégica da Amorim na primeira parte. Eu não concordo contigo quando dizes que a Atalanta é superior ao Sporting. Acho sim que foi inferior precisamente porque o Ruben Amorim quis mudar a identidade do Sporting. Eu acho que o Sporting, se jogar o seu jogo, é no mínimo, portanto, do mesmo nível que a Atalanta. Pronto, e a segunda parte mexe muito bem, o Amorim claro que chegou ao intervalo e pensou, isto está tudo mal, e portanto lança dois jogadores completamente diferentes e com características mais acertadas para combater esta marcação homem a homem da Atalanta, jogadores mais móveis, jogadores mais rápidos, e foi isto que fez resultar o Sporting. Não é que o Sporting tenha feito uma segunda parte exuberante, que não fez, mas ganhou o penalti, depois do penalti tem ali dois grandes lances em que podia ter feito a diferença. Não o fez, na Europa paga-se caro, estamos sempre a dizer isto é verdade, e é verdade para o Sporting como foi verdade para o Porto, e portanto o Sporting pode-se queixar muito da estratégia de Ruben Amorim, e acho que para a segunda volta não pode voltar a cometer o mesmo erro, porque tem capacidade para ganhar esta Atalanta. Eu acho que tem capacidade, o Sporting se bate com o Tottenham, que se bate com o Arsenal, e é uma equipa que, a par da Atalanta, joga já há muitos anos com o mesmo treinador, com o mesmo sistema, é uma equipa consolidada.
Sim, a Atalanta há 8 anos como treinador, viveu 7 anos.
Mas tem capacidade claramente para ganhar.
Lembras-te uma vez estávamos em Vila Nova Mil Fontes a jantar e a ver um Atalanta PSG?
Essas grandes Champions.
A Atalanta ganhou ao PSG.
Mas aí tinha elementos individualmente, tinha mais qualidade. Mas continua. E coletivamente é muito forte, individualmente está mais fraco.
Está muito bem trabalhado. O Gasperini é um pensador, quer dizer, é um idealista do futebol. Faz-me lembrar um Wenger, não é? Muito pensador, muito ir ao detalhe, e isso faz a diferença.
E há coisas que o Sporting e que a Amorim bebeu de Gasperini, ele próprio o admite. E pronto, passando, obviamente, como disseram, este é um jogo em que o Sporting não perde grande coisa, porque tem um grupo relativamente acessível. Obviamente,
pode perder o primeiro lugar.
O primeiro lugar pode ser significativo pelas equipas que vêm da Champions. Mas pronto, percebe-se que o foco do Sporting é claramente a Liga. Aliás, como eu acho que este ano é o foco de toda a gente, é o campeonato, por aquilo que significa o apuramento para a Champions.
São 100 milhões, dobrou o prémio.
Sim, e que não seja o campeonato, mas o segundo lugar. E portanto, a margem de erro este ano é mínima nesse aspecto.
Não, mas este ano o segundo lugar significa um terceiro até ao ano passado.
Ou seja, só duas vagas para quatro equipas que estão a lutar. Portanto, e por isso mesmo tu vês.
O investimento que houve, as poucas vendas que também
todas
também
as equipas, correram. O Porto um pouco exceção, mas todas as equipas. Não só do Sporting, mas todas as equipas.
E depois, temos outro jogo agora para o campeonato, em que o Sporting vence o Arouca. Se calhar num jogo que até, pelas circunstâncias em que teve, e tendo em conta que vai haver uma pausa de seleções, é um jogo em que o Sporting mentalmente foi muito forte.
Era o jogo típico para o Sporting complicar o jogo. E não complicou.
Sim, não complicou e conseguiu reagir. E portanto consegue uma vitória que eu acho que é importante para o Sporting e para o psicológico do Sporting estar a conseguir este jogo. Tipicamente o Sporting seria, e sobretudo no ano passado, era um jogo em que claramente o Sporting dificilmente conseguiria manter a vantagem. Mas é o que é que tu deste jogo, o que é que tens assim a salientar?
É isso, eu acho que o que resume bem o jogo é um jogo que o Sporting tipicamente complicaria e conseguiu resolver, não diria facilmente porque sofre aquele gol, é um contratempo. Mas consegue resolver bem, consegue resolver com mérito e com lucidez, que era o que faltava muitas vezes ao Sporting, era alguma lucidez e clarividência no momento de chegar à frente e definir a finalização e de segurar o adversário. O Sporting começa muito dominante, faz o golo, um belo golo do Gyökeres, faz um, talvez o melhor jogo que já vi o Gyökeres fazer no Sporting, não foram assim tantos, mas é significativo. Correu cerca de 11 km neste jogo.
Correu bem, não é? Às vezes não é só
correu bem, correr. Sim. Eu lembro do jogador do Sporting que era o Gelson Fernandes, não era o Martins, o Gelson Fernandes.
Sim, o irmão
do
Suíço. Suíço.
Uma relação qualquer com o Manuel Fernandes, acho.
E que corria muito e que não acrescentava nada. O Gyökeres corre muito e acrescenta imenso. Acrescenta ainda mais do que corre.
Como diria Otávio Machado, corre para o sítio certo.
Exatamente. E tem o contratempo da expulsão do Diomande aos 41 minutos. Mal expulso, a meu ver, e no entender de grande parte dos comentadores e dos árbitros comentadores. É um contratempo para o Sporting. Eu pensei genuinamente... À saída para o intervalo, estar a ganhar apenas 1-0 e ser um jogador expulso à saída para o intervalo, o Sporting vai-se abaixo da segunda parte, o Sporting vai claudicar, vai vacilar e vai pôr-se a jeito para perder o jogo, a empatar o jogo. E continuem a achar isso quando o Sporting sofre o gol aos 50 minutos.
E tens aí uma questão, que é ao intervalo sai o Edwards. Eu acho que é uma posição um bocadinho conservadora, faltando 45 minutos
não,
para jogar.
Mas o Ruben Amorim explicou isso e explicou bem, porque o Edwards, jogando numa transição, o Edwards não é um jogador... Jogando atrás do adversário, correndo atrás do adversário, o Edwards não é um jogador de fazer para trás, depois vai para a frente, depois vai para trás,
porque sim, o lateral vai para a frente. Sim, mas o que ele faz, salvo erro, mete o Mateus e sobe o Nuno, não é?
Não.
Entrou o Mateus Reis.
Sim.
Entrou o Mateus Reis para o central.
Sim, para a esquerda.
Sim, o Nuno que mantém-se à ala esquerda.
Sim. Ah, joga só com o Pote e com
joga o Pote e com o
Mas na prática o que fez é, libertou mais o Nuno Santos e o Mateus veio cobri-lo. Certo? Tanto é que o Inácio até muda de posição.
O Inácio
é
para a direita. Ele continua a jogar com o Ilman e com o Marinho.
Continua a jogar com os três, com três centrais, o Nuno Santos como ala, o Catam depois vai para a direita e eu acho
quando
que...
Quando o Catam vai para a direita, sai o Nuno Santos e o Mateus vai para a esquerda.
O que eu acho interessante é ele depois, não é essa substituição, porque eu acho que ele aí, ao intervalo, teria que equilibrar um bocado a equipa, não havia um dos centrais. Eu acho que ele está muito bem, é pensar o jogo, como é que o Sporting iria continuar a atacar na mesma linha daquilo que faz normalmente. Ou seja, há ali dois jogadores que para mim são essenciais neste jogo para que o Sporting conseguisse manter a competitividade, que é o Gyökeres, que vale por dois, quer ofensiva, quer defensivamente. E depois tens o Morita, que é na ausência de um homem à esquerda, na ausência de um homem à esquerda a aparecer, era o próprio Morita e o próprio Pote a ocuparem. Aliás, o golo vem do Pote e do próprio Morita a chegar à área. E portanto, esses dois jogadores compensaram muito bem. E depois o próprio Catam, depois do golo, acaba por se projetar muito mais. E acaba por ter também uma oportunidade
E o Sporting chega ao gol com alguma naturalidade.
Eu acho que o Jenny encaixa muito mais num tridente ofensivo como um ala direito.
E vai passar a ser a opção normal uma vez o Fresneda esteja apto para jogar.
Sim, pronto, ele vai ser a opção. Sim.
Para jogar, sim.
Seja uma aposta convincente.
Exatamente. Sim. Acho que a tendência natural, e foi o que aconteceu com o Atalanta, é o Jenny ir para o extremo, que é a posição dele.
Porque ele defensivamente tem claras lacunas não lhe permitem equilibrar.
Daí, quando ele mete o Jenny Catam, ter o Eduardo Quaresma a lateral direito, entre aspas.
O que é que acharam dessa substituição depois da entrada?
Nós discutimos isso depois quando vimos no final do jogo. É um jogador inexperiente a entrar num jogo muito difícil, em circunstâncias adversas, numa situação em que o árbitro estava claramente com vontade de dar amarelos e ele levou um amarelo, mas bem dado. Num jogo muito difícil, o Sporting precisava de marcar um gol para ganhar. E entrou Eduardo Quaresma, que é um jogador sem ritmo de jogo, um jogador que não é especialmente valioso
dotado
na equipa de Sporting.
Porquê que não mete logo o Neto? A minha dúvida é porquê que não mete logo o Neto?
O Ruben Amorim explicou que o Eduardo Quaresma era um jogador mais rápido, melhor para fazer aquela função de defesa direito. E que o Sporting marcou o gol para segurar o jogo e para segurar a vantagem na área para os cruzamentos, que era onde o Guaruca estava a criar problemas, pôs o Neto, que ajudou mais forte no jogo aéreo, com mais experiência. Eu aceito a explicação. Acho que o Eduardo Quaresma, de facto, não entra bem no jogo.
Sim, mas eu acredito que o Neto, neste momento, é um elemento completamente de balneário do Sporting. Ou seja, nunca seria uma opção imediata, nunca será uma opção imediata a colocar. Portanto, e pronto, e acaba
e por... E se normais, seria o Santos Justo entrar e fazer o resto.
Sim, sim. Eu acho que o Eduardo Quaresma está à frente do Neto, apesar de todas as diferenças entre eles.
Eu acho que estão os dois muito atrás dos outros quatro.
Sim,
ou cinco, se contar com o Mateus.
Sim, pois é que não tens o Mateus Reis, tens o Santos Justo, portanto o Neto é quase um sexto central no Sporting.
Sétimo.
Ou sétimo. E portanto, acho que sim, eu acho que também dar aqui uma nota ao Daniel Ramos, que mexe também bem no intervalo. O Jason e o Pedro Santos entraram muito bem, aliás o Jason faz um cruzamento brutal para o golo do Mujica, que é um grande ponta de lança. Mas pronto, acho que teve, depois foi incapaz de conseguir algum equilíbrio.
Ele disse bem, o Arouca assim chegou a um igual, achou está feito, está bom, chega. E contra um Sporting motivado, com orgulho ferido por ter visto um jogador ser expulso injustamente. Obviamente o Sporting depois quis mais e parecia que estava a jogar
estava igual para 11.
Não é? Acho que o dado que vocês disseram há bocado, isto era o típico jogo que o Sporting do ano passado perderia facilmente
pontos. Este era o tipo de jogo que o Sporting complicaria de 11 para 11, quanto mais 10 para 11.
Facilmente perdia pontos e mostrou, pá, mostrou uma identidade diferente, mostrou que está a jogar campeão e isso é de salutar, porque não é qualquer equipa que faz o que o Sporting fez. E uma nota negativa, eu não vou entrar muito, mas vou só dizer que acho que é mais um exemplo da vergonha que é a arbitragem portuguesa. Mais uma vez começam a entrar pela lei da compensação, que é erram uma vez contra uma equipa e depois para compensar cometem outro erro contra a outra.
Amarelos na segunda parte.
É tudo a pedido, é a questão, é o estádio a berrar e ele aí, ah ok, vou ao bolso e dou amarelo. Pá, é mal demais, foi mal, estava lá e depois vi os lances. A arbitragem que... penosa mesmo.
Este início de campeonato, isto, para não alongar só a arbitragem, os erros têm chovido e, portanto, isto, acho que nem vale a pena estar-se a perder tempo porque isto é um chovido.
Mas isto às vezes passa, estas arbitragens passam porque não houve influência direta no resultado, é o que se diz, não é? E não houve, porque não há um penalti mal assinalado, não há um fora de jogo, não há um. Há uma expulsão que, ok, tem influência, mas essa equipa acaba por ganhar. Pá. Mas é erra mais. Há coisas que são gritantes.
Se o Sporting não ganhasse o jogo, era mais um festival de semana de comunicados.
A expulsão é completamente absurda. Tens um lance do Nuno Santos que não há nada, ele simplesmente faz um teatro, atira-se e ele vai ao pito. Porquê? Porque o estádio cai logo em cima. Pá, não percebo. Hoje um amigo meu dizia com piada que opa, eu ainda os respeitava se eles chegassem a casa e recebessem mais 30 ou mais 40 mil. De suborno, estás a ver? É que como é que é possível ser tão mau? Como é que é possível ser tão mau?
Nós não incentivamos à prática de crimes de corrupção.
Não, de todo. Mas eu pelo menos percebi o racional. Eu percebi o racional das atuações deles. Pá, muito mau. Muito mau mesmo.
Não. Eu acho que é estranho pôr em árbitros, pode ser para eles crescerem, pode ser para terem outra montra, mas pôr em árbitros de menor gama, por assim dizer, a apitar jogos grandes, seja Porto, Benfica, Sporting ou até Braga, cada vez faz menos sentido porque estão mais sujeitos ao erro. Logo estão mais sujeitos a mais polémica, a piores avaliações, na época seguinte estarem na segunda divisão, de árbitros, estarem no segundo escalão dos árbitros. Para quê? Porque é que não metem os árbitros mais credenciados a apitar os jogos? Fazia todo sentido. E depois a Taça de Portugal, a Taça da Liga, experimentam
outro lado. Árbitros estrangeiros, continuam com essa máxima.
Não, eu acho que o Artur Soares Dias tem o João Pinheiro, que enfim, não morro de amor para o João Pinheiro, mas são árbitros capacitados para isso. Estes árbitros claramente não são.
Mas adiante,
passando aqui ao Porto, o Porto que também, um Porto de duas faces, não é que o jogo portimonense não tenha sido um mau jogo para o Porto.
E essa linguagem é RTP.
Nós temos que olhar para a televisão, como se tivesse ali alguma coisa.
Sim,
não
precisa estar ali um campo.
Se vocês quisessem, não está lá nada de jeito.
Mas é sim. Coisa nem cronómetro.
Está nada ali.
Mas pronto, é um Porto que faz uma excelente exibição contra o Barcelona. Aliás, o Porto nestes jogos grandes e continuar, eu já tinha falado disso num episódio anterior, que é, o Porto parece que nestes jogos se enaltece e mesmo quando está com dificuldades internamente, apesar de, como eu digo, o Porto tem vencido e isso é que no fim do papel interessa, mas o Porto faz uma exibição brutal contra o Barcelona. O Sérgio Conceição uma vez mais a mostrar exatamente um bocadinho ao contrário daquilo que o Ruben Amorim fez com a Atalanta, que o ideal é para estas equipas é impedi-las de fazer o jogo delas e não deixá-las instalarem-se confortavelmente no meio campo e exprimirem-se toda a sua superioridade. Foi um Porto que desde o início entrou com uma pressão alta, como faz sempre, e isso aí sufocou tanto em termos de saída de bola ao Barcelona, sobretudo porque tinha lá um elemento que é o Oriol Romeu, que eu acho que é um jogador que aqui em Portugal não era titular nem no top 6, 7 da Liga.
Fiquei muito surpreendido quando foi para o Barcelona, não percebi.
Eu andava a comentar isto durante a semana, que eu acho que este ano houve um delírio coletivo de algumas equipas. O Real Madrid foi buscar o José Lu, o Manchester United foi buscar o Evans e o Barcelona foi buscar o Oriol Romeu.
José Lu tem marcado.
Tem que tem marca. Sim, mas é um
dos
jogador...
Dos três é o menos escandaloso.
Sim, é o menos escandaloso, mas é um jogador que estava... Sim, não é, é um jogador que aparece ali aos trambolhões da formação do clube, portanto, que não se enquadra em nada com o resto do plantel que está à volta dele. E o Aurélio Romeu é um caso escandaloso, e ser titular contra o Porto percebeu muito bem a saída de bola, e depois o Barcelona é uma equipa, e eu acho que o Xavi tem esse problema, que o Xavi quer à força toda que o Barça seja uma equipa de posse e uma equipa controladora, mas ainda não tem, não tem um modelo para isso, não está, o modelo ainda não está suficientemente estruturado para isso, e o Porto viu, mesmo o Porto estando a pressionar e conseguir ganhar bolas, o Barcelona conseguia, estava, lá estava ele, o Ter Stegen a sair com bola apertadíssimo, e tentavam e falhavam, o Porto falhou, teve problemas de definição. E depois tem um erro que se paga caro na Champions, que é o erro do Mário Baró.
Não faz um mau jogo.
Que não faz um mau jogo, estava a fazer um excelente jogo.
E que tem sido aposta.
Tem sido imposta.
E que tem feito bons jogos.
E nesse jogo, muito importante no equilíbrio desta pressão alta do Porto.
Mas o Afonso Pedro disse que, ele, que o Sérgio não gostava dele.
Hã? E nas outras épocas anteriores não gostava.
Não gostava que fosse titular na Luz, por exemplo.
Mandaram-no embora. Mas não é isso. Mas eu também nunca disse que o Sérgio não gostava dele.
Mas fez um bom jogo.
Aliás, eu disse aqui que ele fez uma grande pré-época e estava a estranhar que ele não tivesse sido aposta até ao momento.
Mas acho que tu disseste que o Sérgio não gostava dele.
E que fez uma grande pré-época. Podes ver que está lá dito.
Vamos ver a seguir.
Mas sim, podes ir ver a seguir. Podes ver eles voltar atrás. Não, epá, é assim, é um Porto que tem claramente teve problemas na definição. O PP tem dois lances em que vai isolado, e aí dar um mérito ao Ronaldo Araújo e ao Conte, que fazem dois cortes absolutamente geniais, são cortes que valem gol. E portanto,
um bracito do Cancelo também.
Diz?
Há um bracito do Cancelo.
Mas há um braço antes do Ostaque. Mas sim, mas isso não interessa. Tu tens de sempre puxar, mas o que é que isso interessa?
Não interessa.
Isso estamos a falar do jogo e estamos aqui a falar disso.
Isso foi o quê? Foi fora do jogo?
Hã?
Eu estou a dizer que na minha opinião é um penalti para assinar lá.
Não é irrelevante. Para a análise está a ser feita.
É irrelevante para ti, para mim não é irrelevante. Para mim é um lance capital da árbitra, podia ter mudado o jogo.
Sim, mas é assim, isso aí eu não vi bem, o que me pareceu é que a bola bate aqui, agora se bate o ombro é até aqui, isso é irrelevante. Pronto,
a regra é a manga da camisola.
Até aqui, pronto, mas nem tenho o lance bem presente para dizer se foi ou não. Dizer aqui que, precisamente, o que enaltece também o jogo do Porto é o facto de que os homens do jogo do Barcelona são os dois centrais e o guarda-redes, o que mostra bem da qualidade do Porto. Perceber também que o Wendel e o João Mário fazem dois jogões, anulam completamente o Yamal e o
que é uma
Félix.
Frase que até custa a dizer, o Wendel fez um jogão.
Não, mas o Wendel eu estranhei muito como é que ele não se impôs. Eu acho o Wendel um jogador extremamente competente, é um jogador que tem mais de 200 ou 300 jogos na Bundesliga.
Está bem, e quê?
Ah, e quê? Ele é um jogador, e é muito melhor que o Zaidu, a questão é essa, como é que não se impôs.
Também, logo. Mas também isso não é concorrência.
Não, acho que é um jogador extremamente competente, não é aquilo que fizeram dele na época passada.
Eu acho que ele é uma casa.
Não discordo completamente, mas pronto. Acho que é um jogador competente. Obviamente não é um lateral esquerdo de eleição, mas não é.
Então, ao nível das entradas.
Faz uma boa exibição, também faz agora com o Portimonense outra boa exibição.
Está a dar carta nenhuma.
Não estou a dar carta nenhuma. Tu aqui.
Estão sozinho.
Não, que é para também. Eu não quero é que tu estejas sempre a falar
para aí.
Estão sozinho.
Mas pronto,
não é uma câmara só para mim.
Diz lá a tua justiça, vá.
Não, eu só estou no Bitite, não me dás Bitite, agora vais tu sozinho.
Fala lá do Vendel.
Não falo nada, agora fala tu sozinho.
Agora moa, vá Zé. É que desde espera tempo que estás amoado.
Fala tu sozinho.
Acho que... Queres falar?
Não, ele está chateado, deixa-te.
Acho que foi... Concordo plenamente com o que tu disseste. Foi uma entrada fantástica do Porto. Foi um jogo fantástico do Porto.
Fantástico, isso também delira.
Acho que foi fantástico. Ou seja, tendo em conta as circunstâncias, o Porto tem dificuldade a ganhar. Sei lá, o que é que...
Ou o Rio Ave, ou o Portimonense esta semana.
Ou o Rio Ave. E impõe-se contra este Barcelona. Acho que é fantástico, do ponto de vista comparativo, pelo menos. Acho que é fantástico o Porto conseguir se impor desta forma.
Sim.
Tem alguns lances de perigo, não tem imensos lances de perigo. Falha muito na definição e isso é verdade. Barcelona, naturalmente, não é uma equipa fácil, mas pôs-se a jeito e isto é verdade. O João Mário faz, a meu ver, um enorme jogo. Faz também um ótimo jogo agora já tinha feito um ótimo jogo contra o Benfica. Faz um ótimo jogo contra o Barcelona. Acho que é cada vez mais um central, um lateral em afirmação. Um jogador que nem era lateral de origem muito rápido, cada vez melhor defensivamente, muito, tecnicamente muito dotado e muito capaz de desequilibrar. E casa muito bem com um médio-direito como o Romário Baró, que é o médio-centro, que não é o médio-direito. E que é a aula só para disfarçar e que deixa a aula toda para o João Mário.
É o novo Otávio, como falávamos na semana passada.
E uma palavra para o Romário Baró, porque obviamente é muito fácil virmos criticar este erro, que é um erro clamoroso e que custa muito caro, e que não pode ser regular, nem pode ser sequer ocasional numa equipa grande. Mas o Romário tem feito ótimos jogos, ótimos, bons jogos, muito bons jogos, nos últimos tempos. Teve este erro que é crucial, mas acho que é um jogador que está em crescimento.
Eu estranho a reação tardia dele.
Não percebi.
A reação tardia dele, ele comete o erro, fica a olhar, depois
contesta, momento de
e depois demora a reagir.
Mas já não acho que diga de hipótese de reagir. Mas...
Enfim, não tenho mais a acrescentar.
E o Fábio Cardoso também que... não fica propriamente bem na figura nesse
lance. Não, mas aquele passo quer dizer não...
Claro, compromete logo a posição.
O central está à espera que a bola venha parar. Nem sequer tem tempo de reação para chegar àquela bola.
Obviamente.
Acho que o Porto faz um jogo muito competente, muito inteligente, muito impositivo. Não teve medo do Barcelona. Foi para cima. E provou que não ganhou, mas que podia ter tirado um resultado mais positivo daquele jogo.
Certo.
O que é que acharam da exibição do irmão do Hugo Félix?
Lá está, como disse...
É o que define o Félix, lampejos de qualidade. Lives.
Sim, mas também a bola...
Muita sede em marcar.
Sim, motivação sim, mas é um jogador de pormenores.
Mas até
e tem muitíssimos pormenores.
Do ataque do Barcelona, não sei se não foi o melhor jogador. O Ferran tem o golo, mas o Yamal pouco se viu, o Lewandowski lesiona-se cedo. Portanto, eu acho que o Félix ainda assim foi o que conseguiu dar algum ímpeto ofensivo ao Barcelona, mas eu, como disse, o João Mário tem uma exibição brutal nesse aspecto e condicionou muito a sua ação, até porque ele partiu muito da esquerda, sempre dali muito da esquerda para o meio. O João Mário nisso teve, na cobertura do espaço, teve fantástico.
Jogou muito rápido também.
Portanto, grande mérito nisso em anular o Félix.
Pá, parem de olhar para ali que não está ali nada.
Mas dá a estética.
Não está ali nada.
Dá a estética, tá? Parece que somos profissionais e temos ali
alguma coisa. Estamos a ver o jogo. Tens alguma coisa a acrescentar do jogo do Barcelona?
Nada. Nada, porque também não quero que isto demore muito mais
tempo. Pronto, até em relação ao jogo portimonense.
Um festival de desperdício.
Pá, nós estávamos em viagem, não, só vimos o relato.
Foi um festival de desperdício, um domínio muito grande do Porto. E um festival de desperdício. Podia ter ganho 4-0, ninguém estranharia. O PP... podia ser melhor marcador de campeonato hoje se tivesse marcado as oportunidades que teve. Teve falhanças incríveis. É um grande jogador, mas teve falhanças incríveis. E o Porto foi altamente dominador. Ganhou com toda a justiça. Tem mais uma adversidade. David Carmo é expulso. De volta Fábio Cardoso, mas sai David Carmo. Vai continuar já com o Zé Pedro, que fez um bom jogo. Tive a ver as estatísticas dele hoje. Teve...
3 duelos ganhos, não foi?
Pelo ar, ganhou 6 em 7 ou 7 em 8. Tem 8 alívios de bola, 4 recuperações. Acho que é mais ou menos isto. Estou a dizer de cor.
O jovem de 26 anos.
O jovem de 26 anos, José Pedro. Faz um ótimo jogo. Acho que é um central de recurso, mas um central competente.
O João é ali mandar
calar. Eu queria dar ali.
Vai ali mandar calar os gajos.
Queria...
Estou a falar a sério, o Eric às vezes faz isso. Vai eu lá dizer ali... só para terem mais. E fechar as portas.
Queria dizer que concordo contigo. Eu não vi o jogo todo, mas vi o resumo alargado. Aqueles da Sport TV, que são. Dá para ter uma boa ideia do jogo.
O resumo do quê?
Aqueles resumos alargados da Sport TV de 40 minutos.
Eu da Sport TV gosto daqueles que eles estão dentro de um camião a seguir ao jogo a discutir a arbitragem. É com os fones.
Lamentável, mas sim.
O juiz final, exatamente. Que é para dar ainda mais protagonismo ao árbitro.
Não, é assim, pois é que analisam tudo o que é lances. É quase que a bola mexeu. Mexeu ou não mexeu? A bola mexe. É quase isso.
Apai, é que analisar futebol ao frame é ridículo.
Sim, 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 sim.
Não é futebol, isso não é futebol.
Sim, muitas vezes turpa os lances. Então, esses programas disso aí, pronto, é só para dar mais barulho.
Eu adoro, do ponto de vista do consumidor.
É a primeira vez que isso surgiu.
E do entretenimento, eu adoro. Não, eu não paro para ver isso, mas quando está a dar...
Sim, nunca, nem
tá, eu quando acaba um jogo na Sport TV, mas na Sport TV mais que é onde comentam. Porque A Sport TV 1 e 2, a seguir ao jogo é sempre assim.
É o Betfair.
Aliás, eles já não estão, eles durante o jogo já não estão a dizer. É. Não perca juízo final e não sei o quê. Já,
em rodapé.
E já começam a aparecer os lances que eles vão comentar ou não sei o quê.
É um bocado chato, também são nossos patrocinadores, mas sim. Mas pronto, ficamos sempre bem para lá.
Eu gosto muito de ver a Sport TV mais do que a dias de jogo.
Era preferível pôr-nos lá nós a falar depois do jogo, de estarem lá aqueles
que não era pior. Não era pior.
Ficar aqui sustão à Sport TV.
Sem desconsiderar os
não,
que lá estão.
Não, desconsideração. Estão a ser pagos para o trabalho que estão a fazer. Pronto. E bem,
para estar dentro de um caminhão.
Calculo que seja bem. Pronto, não sei, não vejo. Mas voltando ao jogo do Porto.
Nunca se disse muito, mas disse cada vez menos.
Eu já falei aqui, falando aqui um bocadinho do Portimonense. Eu acho que o Portimonense... O Porto entra muito bem no jogo, entra logo com o gol do Evan Nilsson. E temos aqui o nosso Duarte, aqui um fã do Portimonense. Não foi ao jogo, não estava lá ninguém do Portimonense. Eu não sei, ele aqui diz-me que está a haver uma greve. Não sei, isto é um exclusivo fora de jogo. Está a greve do Portimonense ao estádio. Portanto, não teve lá nenhum adepto do Portimão.
Mas está a haver uma greve de quê?
É contra a Sport.
Contra o Rodinei.
Contra o Rodinei. Pronto, mas não obstante isso, e já ficando aqui esta nota, o Portimonense, pronto, o Porto entrou muito bem. Só que é um Porto, claramente, que em relação... Há aqui um bocadinho diferente em relação aos outros jogos de campeonato. Conseguiu criar mais, mas mantém-se em definição. Ou seja, em definição mantém-se, mas já criou mais. Eu acho também...
Dominante do que tem
sim,
sido.
Eu acho que o meio-campo está a ficar mais consolidado. Apesar de que o Alan Varela faz um jogo a menos do que fez os dois jogos que ele, e eu até ia destacar isso há bocado, esqueci. O Alan Varela, quer com o Barcelona, quer com o Benfica, faz um grande jogo. É reforço. Pode fazer esquecer o Uribe, portanto o meio campo do Porto começa-se a alinhar, o PP ali no meio também, também está a ter um excelente
Nico,
contributo.
Nico em sentido contrário.
Quem? Nico. Ah, sim,
Nico começou como titular e...
Acaba por ser sacrificado, mas também nesta... Portanto, acho que o Sérgio Conceição está a tentar encontrar a fórmula
Ivan Raim também perdeu algum do protagonismo que estava a ganhar no...
Precisamente por o Baró estar a parecer trazer um equilíbrio diferente do que estes jogadores permitem ao meio campo do Porto.
Mas o Nico é estranho.
Sim.
Mas é, quer dizer, também é cedo, não é?
Sim, também é cedo, eu acho que...
10:30.
mas pronto, o que eu queria dizer era que em relação ao Portimonense, e há um lance-chave no jogo que é mais uma vez a transição, um bocado como aconteceu contra o Benfica, o Eli Varela, portanto, a ser muito aproveitado nesta transição, e aqui há uma defesa do
Diogo Costa. Eli Varela.
Todos os episódios conseguem-me falar deste gajo.
Do Eli Varela, mas sabe, aqui
é impressionante.
O Duarte fica contente que eu falo de um jogador.
Mas tens alguma porcentagem do passe?
Sabes que eu e o Rodinei somos de amigos.
É que é todos os episódios.
Então, mas o homem fez a diferença com o Benfica e que o Porto só não fez porque, e como eu ia dizer, houve Diogo Costa e não temos, nós não podemos passar por direitos, tanto Sport TV, não podemos passar. Mas se fosse, eu gostava de passar aqui o lance porque o Diogo Costa faz uma saída à bola brutal. Portanto, é ganha pontos, e ter um guarda-redes destes que ao longo do jogo está parado, mas no momento em que é chamado. Tem uma saída à bola que é brutal. E vocês se vêem, ele recua, pois avança, tenta posicionar-se e ataca logo a bola e não dá hipótese só à finalização. Portanto,
o quanto na rádio viu isto tudo.
Hã? Resumo a largada Sport TV.
Exato, também vi isso. Mas em direto estávamos na rádio.
Sim.
Mas o lutador, que não era cego, disse que ele avançou e
como é que se chamava a seguir?
Vitor Cola.
Mas pronto, em resumo é isto, é um Porto que melhorou na parte da criação, mas mantém a parte da definição que tem muito a melhorar, Taremi e Pepe sobretudo, quer no jogo com o Barcelona, quer no jogo com o Portimonense, a serem figuras que desperdiçaram muito. E portanto, acho que é a hora de passar aqui ao Benfica. Benfica, portanto, os três grandes perdem os jogos europeus, portanto, nisso aí está tudo igual, e os três ganharam os jogos internos.
Tirando o Sporting. Grande Sporting Braga, que dá um...
Sim, já vamos falar. Ainda vamos dar ali um momento ao Sporting Braga. Falando do Benfica, é um jogo em que há uma segunda parte em que o Benfica bem que pode, portanto, achar-se sortudo por ter saído apenas com uma bola a zero de Milão, mas vou deixar para ti a tua análise ao Benfica Inter, ao Inter-Benfica.
Mais uma vez, tal como ao Sporting, foi um jogo de duas partes diferentes, mas não assim tão diferentes como foi o jogo de Alvalade. O Benfica vai a Milão, é bom dizer, quase sem adeptos, apenas com uma comitiva de 200 pessoas, o que é algo que anormal para aquilo que é um jogo europeu. Não, foi castigo.
Ah, pois foi castigo.
Foi castigo, não foi porque o Benfica não mobiliza a gente, foi por causa dos very lights que andaram lá a tirar. No ano passado.
O grupo organizado a 10.
O grupo organizado a
10. Essa foi a primeira claque.
Não jogou.
Sim, mas os outros são oficiais, mas depois também dos 3 mil ou dos 5 mil que lá põem, só 50 é que estão registados. Portanto,
é uma coisa.
A coisa é a mesma, o cheiro é que é diferente, não é?
Acho que nem o cheiro é
como se pode dizer outra palavra. Mas, não, isso é só uma nota introdutória que eu acho que faz sempre diferença, ainda para mais em clubes grandes como qualquer um do Benfica, Porto ou Sporting, quando vai jogar fora, acho que isso faz muita diferença. Não obstante, foi um jogo que o Benfica não entra mal, consegue até ter alguma bola. O Inter não provocou assim nada por aí além de ocasiões de perigo. Acho que há um penalti sobre o Neres que não é assinalado na primeira parte e acho ridículo como é que não se vai a um VAR nessa situação. Volto a dizer, eu sou muito crítico sobre essa, já na supertaça na primeira parte, correu muito mal ou foi completamente ineficiente ao nível ofensivo, atacar um jogo deste sem um ponta-de-lança, sem uma referência ofensiva, sem ter um homem da área que possa pelo menos segurar um dos centrais, acho que o Arthur Cabral segurar a ele em pé já não é mau. Mas um pé de Armusa, que acho que é o mais habilitado para essa missão, ainda para mais sendo um Inter que também joga com uma defesa subida, ter um homem desses na área dificultava o posicionamento do Inter. O Benfica preferiu jogar contra jogadores de 1,90m com garotos de 1,70m, 1,80m a trocar a bola, achar que fazia alguma diferença com isso, conseguiu fazer as passes, mas depois rasga, não é? Depois Di Maria também queima, Neres não foi nada daquilo que habitualmente vemos.
Acho que foi o mais do ataque do Benfica.
Do
dentro
ataque.
Do menos,
sim, então
foi o mais.
Do ataque, mas padrõezinhos cá em baixo,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
João Neves bem, novamente.
Bernardo bem.
Bernardo,
Pastreia
em Milão, sólido. Champions, não comprometeu, padece do mesmo problema que o Florentino, que só sabem jogar ou para o lado ou para trás, mas enfim, haverá medicação para isso. Mas não teve propriamente mal. Depois há logo ali um constrangimento grande à estratégia de Schmidt, que é vá, está por Arames, mais uma vez sai altamente condicionado, vais ter que meter um miúdo que nem sequer é daquela posição, vai ter que assumir a lateral direita, não esteve mal, mas também não acrescentou nada.
Não chamou o melhor lateral direito do Benfica a atuar?
Porque eu acho que o Orson nesse momento, ele não quis desmontar a tática que tinha, e portanto quis assumir assim, tanto é que agora contra o jogo agora que o Estoril, já assumiu o Orsons lá.
Já jogou o melhor lateral direito.
Já mudou outra vez. já jogou o melhor lateral direito, o melhor lateral esquerdo e o melhor extremo esquerdo do Benfica nessa posição.
E médio.
E médio interior.
Sim.
E 9,5, o que quisermos. A reter desse jogo, muitos benfiquistas não gostam dessa expressão, porque entendiam que já lá tinham um grande guarda-redes. Que Turbin já era um guarda-redes começado deste jogo, na minha opinião ainda não tinha feito a grande aparição. Acho que se ganhou um guarda-redes nesse jogo, acho que é o ponto mais positivo. Fez lembrar os tempos de Benfica em que era Prodome e João Pinto, neste caso foi só Turbin e mais 10. Acho que Turbin justificou plenamente porque é a aposta tão vivamente que o Benfica fez nele. Em traços já é isso. Overview do grupo. Acho que o Benfica tem sérias probabilidades de não passar, como é lógico, 0 pontos em 2 jornadas, sendo que vai defrontar uma Real Sociedade que não é brincadeira, nem pouco mais ou menos, joga muito bom futebol. É certo que o melhor Benfica tem sempre capacidade para ganhar a qualquer uma destas equipas. Mas isto não é o melhor Benfica. Está longe,
o Benfica
muito,
tem que,
muito
tem,
longe.
Está obrigado a ganhar os dois jogos à Real Sociedade. Isto no cenário em que a Inter vai dominar o grupo.
9 pontos é o mínimo.
E esperar que a Real Sociedade não faça 4 pontos nos jogos restantes.
Portanto, 9 pontos é o mínimo para passar.
Sim.
Essa foi a minha análise sobre...
A tua análise. Zé.
Depois fazemos o historial.
Falamos já.
Queria dizer que gostei muito. Acho que foi um ótimo jogo o Inter-Benfica. Em termos de espetáculo de futebol. Duas equipas na primeira parte muito equilibradas. O Benfica conseguiu, a espaços, impor algumas vezes o seu jogo. Criar uma outra oportunidade de perigo. Teve até um golo invalidado. Um outro lance também de perigo que também foi invalidado depois por fora de jogo. Na segunda parte, enfim, o Benfica ter-se ido abaixo, o Alessandro Bá terá, de certa forma, condicionado muito o Benfica. Um menor rendimento de Neres e de Maria. Di Maria depois, enfim, já não tem andamento para tanta intensidade. Na segunda parte, o Benfica é um pouco amassado também pelo Inter, como o Sporting, por exemplo, foi contra o Atalanta. O Inter que impõe o seu jogo.
Diria que foi mais amassado o Benfica.
Tem três centrais muito, muito fortes, a meu ver. Gosto muito do Acerbi no meio, faz-me lembrar um Coates, se calhar ainda no nível acima. Gosto muito do Bastoni.
Só se calhar.
Sim, se calhar não, factualmente já no nível acima.
Mas ajudou que a experiência fez-lhe muito
experiente,
bem.
Muito bem. E quando tinha 25 anos não era um grande central.
Pois não.
Hoje é um grande central.
E faz-me lembrar o Zé Pedro.
O sistema de 3 também
o favorece, como favorece o Coates.
Exato.
Bastoni, eu adoro o Bastoni, acho que é dos meus centrais preferidos atualmente. É um central que faz tudo, ataca, defende, ótimo pé esquerdo, é alto, é rápido. Tem um Di Marco, um jogador de quem eu não era fã, que é um ótimo jogador.
Se valorizou nos últimos anos.
Sim. Lautaro e Marcos Thuram na frente são. Ou seja, Thuram muito potente fisicamente, Lautaro muito refinado tecnicamente. E irrita-me um bocado o Lautaro Martínez quando tem uma oportunidade à frente da baliza e prefere fintar o guarda-redes e fintar o outro defesa e fintar o outro defesa em vez de estar à baliza. Falhou 2 ou 3 gols assim contra o Benfica.
É que vem de um póquer, vindo do
banco. Vinha de um póquer no fim de semana anterior.
Dumfries também dá muita profundidade depois na ala, muita velocidade.
Esse, sim, esse é, eu acho que é o principal desbloqueador no, e diferenciador da tática do...
E o Varela
é
que faz.
É aquela espécie de lateral direito, espécie de extremo, espécie de segundo avançado que eles têm, que aparecem em todo lado.
E eu acho que o Inter foi muito superior na segunda parte, taticamente, fisicamente, tecnicamente, emocionalmente. Mas acho que fica a primeira parte do Benfica, que não é uma ótima primeira parte, mas é uma primeira parte sólida e promissora.
Digna.
O João Neves faz um bom jogo, a meu ver. Cada vez gosto mais do João Neves também, acho que é plenamente justificado que vá agora à seleção. Mas o Benfica também tem que afinar um pouco o coque, parece ainda um pouco, jogando bem, não está a ser um grande, grande, grande jogador ainda.
Porque ele estava habituado
a... Tem que encontrar o seu ritmo, tem que encontrar o seu espaço.
É um jogo mais ofensivo e agora está a ser obrigado a características defensivas. O Benfica joga sem 6.
E acho também um pouco em características, está que o Benfica com um falso 9. Acho que é preciso dinâmicas, é preciso trabalho.
Funciona um 8-10 que agora tem que ser um 8-6.
Sim.
Seja, exatamente. Tem que se adaptar.
Mas acho que não é de especienda a primeira parte do Benfica. Tem valor... Mostrou argumentos, acho que é promissor.
Sim, o escândalo foi a primeira jornada da... Isto é um resultado normal.
Sim.
E é uma exibição normal.
Também não diria normal.
Porque este Inter é melhor que o Inter do ano passado.
Tem mais recursos.
Talvez sem ser o guarda-redes.
Que também gosta do guarda-redes.
Também não é mau, mas o Onana...
É muito
semelhante,
o Inter é muito semelhante. Acho que a única peça que muda é o guarda-redes e o Turan.
E pronto.
É uma peça
especial. Também era um jogador diferente, mas perigoso.
E com mais um ano, e com mais experiência, com mais rotinas, com uma idade final... Inter... Ou seja, não é só isso.
Mas é assim.
É muito forma também, é estar a jogar em outubro e não estar a jogar no final de uma época. Há condicionantes que alteram. Claro que ambos estão a jogar no início da época e ainda no fim.
Mas a primeira parte mostrou que o equilíbrio... Poderia haver equilíbrio. Agora, a questão é... E aí, agora eu começando pela minha análise... Para já, eu acho que há uma coisa que o Schmidt, o ataque móvel tem que ter uma explicação. E eu acho que a explicação, na meu ver, é o facto de precisamente haver Dumfries e Di Marco. E o que ele achou é que entrando são dois alas que se projetam muito, e tendo um Neres, um Rafa e um Di Maria soltinhos, ali prontos para atacar o espaço nas costas deles, poderia conseguir criar desequilíbrios. E efetivamente o Benfica, até um lançamento que vai criar.
Sim, isso é uma distração.
Sim, uma distração. Sim, mas mesmo o próprio jogo do Benfica tendia para que fosse isso que o Benfica queria do jogo, era tentar explorar as costas destes homens. E explorar esta propensão ofensiva dos olhos do Inter. E a primeira parte acaba por ser equilibrada. Agora, a segunda parte é, e o Benfica, nada justifica que o Benfica se tivesse submetido a tal amasso, porque é dos maiores amassos que eu vi, portanto, e ali num espaço de tempo, e é tudo culpa de Schmidt, porque Schmidt, isto é um bocado como estava-se a ver que o Benfica ia sofrer gol. Ou seja, se o Benfica saísse desse jogo sem sofrer um gol, era um milagre. E portanto, aqui a culpa é de Schmidt. Portanto, Schmidt não mexe no jogo. Isto faz-me um bocado lembrar também aquele Alemanha-Portugal, só que o Portugal levou 4-0 até o Fernando Santos mexer no jogo. Aqui foi um bocado
não foi 4-0, foi 4-2.
Ou 4-2, sim, mas já estava.
E teve a ganhar.
Sim, estava 1-0, 4-1, depois é o 4-2. Pronto, mas via-se que era preciso mexer e o treinador não mexe. E o Schmidt não mexe. O Benfica, a partir do momento em que depois acaba por dar o reverso da moeda, que é o facto de estar a jogar com Di Maria, Rafa e Neres, deixavam de contar defensivamente. Tem o azar de vir o Tomás Araújo para a lateral direita, que eu acho que é um jogador que foi completamente sacrificado neste jogo, porque nem sequer tem dinâmica ofensiva para conseguir ajudar a equipa, nem tem o conhecimento tático de um lateral. E viu-se muito na ocupação de espaço.
Pois fora, central para o direito.
Uma ocupação de espaço, mas não é um central que tenha uma cara que tu digas assim aos olhos vistos, que pode ser não é um Santos Justo, não é um. Sim. Ou seja, que tu digas.
Não é lateral, era um central do lado direito.
Sim, este gajo pode ocupar com competência total esta posição.
Que não me convence.
O quê?
Não tenho grande feeling sobre ele.
Não, mas é assim, mas tu avalias um jogador.
Não é por sim. Isso, obviamente. Obviamente não é por não. Isso.
E eu acho que ele é sacrificado, inclusive é no golo, ele ocupa mal o espaço. E depois aí, o Inzaghi percebe muito bem. E o lado esquerdo, o lado direito da defesa do Benfica é completamente massacrado, quer pelo Di Marco, quer pelo Barella e quer pelo Mkhitaryan. Portanto. E depois, aí a funcionar muito bem, eu acho que o Schmidt não aprendeu nada da época passada, as Juventus saíam cruzamentos em que o Dumfries aparecia sozinho uma, duas, três, quatro, cinco vezes, os jogadores fora de marcação, e o Benfica não se conseguiu ajustar, e portanto, uma coisa era dizer-me, é a primeira vez que o Benfica joga com este Inter, mas não é a terceira. E houve muita coisa que o Benfica fez mal no ano passado que voltou a fazer mal.
Os cruzamentos do Di Marco.
Sim, ou seja, não haver cobertura defensiva para um Dumfries, que era claro e óbvio, como tu disseste, que aparece como segundo avançado, que me parece como extremo.
Mas quem é que estava desse lado? Estreia de Bernat.
Sim, mas aí não é o Bernat. Aí tem que vir um jogador,
aí
porque,
também
a linha de quatro,
é uma
porque a linha de 4 tem que vir um jogador
claro,
compensado.
Tem que vir um cobrir. No caso, teria que vir
sim,
o Orsens.
O Bernat muitas vezes saltava com o Turan e depois o Dumfries sozinho. É que se o Bernat já é curto para o.
Tem que ser o Orsens.
Sim, ou seja, e portanto o Benfica vê isto, e depois havia outra coisa, que é o Kökçü e o João Neves foram completamente engolidos pelo trio do meio campo da Inter na segunda parte, ou seja, era vivamente entrar pelo menos o Florentino e quem sabe o João Mário para dar mais critério com bola. Isto sim era um jogo em que o João Mário fazia todo o sentido.
Percebo o que estás a dizer, acho que tens razão em toda a teoria e toda a linha
sim,
de raciocínio a dizer.
Isto é meramente teórico
não,
e opinativo. Não, é?
Não, mas eu acho que eram mesmo muito melhores que o Benfica. Acho que mesmo com essas alterações não. A única coisa que a mim me surpreendeu, como eu disse, foi a questão da ponta-lança, que acho que isso podia sim, tinha necessariamente uma influência sim. No jogo. Pá, agora ser ao Florentino também não. Pá, podemos falar no jogo
que estancava ali.
O Florentino está em baixo de forma. O Chiquinho, pior ainda. O João Mário é um tipo que só para o jogo.
Eu discordo. Até porque o Florentino mantém os números defensivos que são quase inigualáveis, quer em Portugal, quer na Europa. Portanto, é um jogador que tem sempre números defensivos. Agora, como digas, há limitações ofensivas, mas o Benfica precisava
de
estancar.
Não é só defensivo.
O Benfica precisava de estancar. E o João Neves e o Kökçü não estavam a funcionar. E os jogadores da frente também não estavam a ligar-se com o jogo. O Benfica precisava urgentemente, ou seja, o Di Maria teve na segunda parte, não serviu para nada.
Já estava todo roto.
O Di Maria já avisou que não quer sair do jogo.
Sim, mas, ou seja, o Benfica tinha que. Ou seja, mexer depois do golo é um bocado. É assim, estavas à espera de sofrer para mexer no jogo.
Acho que sim, acho que foi esse pensamento de Schmidt, sinceramente. Infelizmente.
É sim, mas isso.
Revela o treinador que é, mas acho que sim.
Não é o treinador que é, eu acho que ele pronto. Eu não sei o que é que lhe passou pela
não é
cabeça.
Treinador que é, é a estratégia que tinha para aquele jogo.
Sim, e o Schmidt é um grande treinador, longe de mim estar aqui a querer, ele lá sabe o que fez, mas a questão é que o Benfica submeteu-se a um massacre. que o Trubin, se não faz aquelas quantidades defesas e o Lautaro não desperdiça, o Benfica podia ter saído de Milão com um resultado completamente... E depois é outra que eu quero aqui referir, que é a entrada do Artur Cabral, que eu tenho que cada vez mais dar razão, porque há lá um lance.
Aqueles rins,
há lá um lance em que ele arranca, mas aquilo parecia um arranque.
Ele não arranca.
Aquilo parecia um Ford Fiesta 95 que estava parado há 10 anos.
Ele tem duas velocidades, devagar e parado.
Não, aquilo é horrível.
E nessa estava devagar.
Não, aquilo, a forma física, é aquilo que eu digo. É um judô que depende da forma física, mas não tem forma física. Não tem
redonda,
forma física. Não adianta.
Forma redonda.
Aquilo é metê-lo todos os dias a fazer, não é bidiários, é tridiários, a correr com peso nas pernas, que é para ver se o homem consegue se soltar. É que não pode jogar, aquilo é vergonhoso. É das coisas que acho que foi embaraçoso até para o próprio jogador. Aquilo que
acho que acima de tudo, fez. Se tivesse custado 7 milhões, ninguém estava a falar, custando 20 milhões, tem que justificar. Não, mas, no imediato.
Para jogares num grande clube, tens de te apresentar no mínimo de forma. Isto é
inadmissível. Acho que a Adidas já está a fazer mais tamanhos. Já foi informada.
Isto é inadmissível. Isto parece. Olha, por exemplo, o Tarap, quando veio para o Benfica, também vinha. Ou seja,
e o Rock and Roll.
E o Tarap não custou. E o Tarap, tirando o salário, não custou nada especial ao Benfica.
Vem com zero.
Mas este. E o Tarap teve aquele jogador que veio para o Benfica, completamente desleixado. Pronto, venho para aqui. Pronto, lá depois o Laje. Ah, foi o Laje ou foi o Vitória?
Foi o
Laje que o tirou lá da fossa e meteu. E pronto.
Maldita a hora. Não há 3 anos,
sabe? Este jogador não pode estar nessas condições num grande clube em Portugal. Isto é como tu dizes, ele em janeiro está no Brasil e não sei se no Botafogo. Até estás a ser generoso.
Pois é isso.
Até estás a ser generoso.
Eu acho que vem à troca com o Tiquinho.
Pá, mas pronto, eu acho que sobre este jogo é
e
isso.
E o Laje para a equipa B. Já foi despedido, Laje?
Já.
Opa, no Brasil, se tu não vais com aquele discurso das rezas que o Abel mete, não
tens uma imprensa, muito, muito complicada. Muito agressiva. Muito complicada.
Se até o Vítor Pereira, que é um tipo muito, muito inteligente a lidar com a imprensa e até com essa espiritualidade, não soube lidar com isso.
Não.
Pá, eu acho que o Abel está como peixe na água naquilo. Sim, ele entra lá naquilo das pulseiras e... Eu estou a olhar para ti, eu estou a falar para ti. Ele entra nessas tretas com eles e aquilo resulta.
Sim, ali é muito complicado. E é uma cultura que nós também temos um bocadinho nos clubes pequenos do roda-cadeiras, mas lá no Brasil aquilo é em todos.
Sim, isso é mato.
Aquilo é um carrossel.
Em 20 equipas da Primeira Liga,
sim.
Há... Acho que eu vi isso, era 40, em média 47 ou 48 treinadores por ano.
Sim, sim, é uma roda viva de treinadores. Tipo... Pronto, e por isso lá
acho ainda, que em 20, 47 comido, é uma coisa.
Como és, pronto, se não tiveres personalidade para lidar com a imprensa, aquilo é meio caminho andado para não ter sucesso.
E não basta resultados.
Sim, sim.
Não basta resultados lá.
Mas pronto, era o que estávamos a dizer. Vou só ver,
fica vai para lá um Laje, que sempre foi um Cristo. Oh, Laje.
Posto isto, resumindo, pronto, é o Benfica que vai ter que lutar contra o prejuízo na Champions para conseguir, não vai ser fácil, o Real Sociedad também é uma equipa muito forte, mas pronto, vamos ver o que
olha,
é que...
Olha, e contra o Estoril,
contra rapidinho. O Estoril, vai lá, e fala tu, deixa, nós vamos apressar isto, também já
este estamos... Estava eu a ver o jogo, eu também vi o jogo, eu passo a vida com ele, também vi o jogo com ele, estava aqui cheio de macumbas atrás de mim, estávamos a ver o jogo, pá, depois vi melhor quando cheguei...
Viste o resumo alargado da Sport TV.
Vi o resumo alargado da Sport TV, sim senhor. É mais uma vez o Benfica faz algumas alterações
estranhas
alterações e depois diz, ah, foi muitas alterações, por isso é que o Benfica não se afirmou. Pá, se as segundas linhas do Benfica, que são as que são, não chegam para, com todo o respeito e carinho tenho pelo Estoril, mas que não chegam é uma equipa que eu simpatizo, não chegam para ir ao Estoril e afirmar-se. Pá, é no mínimo estranho. Florentino, mais uma vez, eu também um bocado enviesado para esta exibição, é que eu estava a dizer o que disse dele há um bocado.
Jogador particular.
Acho que tem sido particularmente mau. O Chiquinho, idem. Tengsted, num Benfica normal, como dizia o Luís Aguilar na semana passada, não seria sequer a segunda opção, muito menos terceira. No, ao contrário, não seria terceira, muito menos segunda. O jogo passa completamente ao lado do jogo. Pronto, e o Benfica mal ou bem, com alterações, com um bocadinho de estrelinha que também ainda não tinha tido este ano. Marca um golo que cai muito bem, porque cai num jogador que tem sido muito criticado ultimamente, que não só marca o golo, como isto aos 90 mais 3 e depois aos 90 mais 6 ou 7, também tem uma bola de golo do Estoril que ele salva de cabeça. Também
duas
muito,
vezes,
muito importante.
Bate-lhe uma vez e bate-lhe a segunda.
Sim, mas a segunda é que é...
é mais intencional.
É, fez de guarda-redes com a cabeça. É, portanto, muito importante, muito para... Acho que ele não precisava disso, porque o António é um tipo com uma personalidade muito, muito forte, nota-se isso. Nota-se isso. É...
Ah, sim, a forma como deu a volta também perante o erro.
É da terra do Afonso Couto e da minha e também. Mas primeiro da do Couto.
E jogou no Repeso, o meu clube também.
O teu clube, de Paulo Sousa.
O nome é... Paulo Sousa, e as figuras.
São históricos. E os irmãos Félix também passaram por lá, não foi?
Não.
Ou na Dragon Force, pelo menos.
Sim.
Que é uma filial.
Mas não, há lá mais craques. Já. Temos lá Cláudio Ramos, guarda-redes do Porto.
O da SIC ou.
Sim, foi lá.
Já não é da SICA da TV.
Dá lá as águas.
E os coletes. Já me perdi, mas foi isso.
Isso aqui é bom sinal.
Mas é por aqui, foi isto.
Mesmo que eu também estou um bocadinho perdido em campo, portanto é uma boa analogia.
Completamente. Está a ser.
Não, mas é assim, eu acho que.
Diabólico.
Não querendo alongar o comentário, eu acho que é. Mas tu disseste que pronto, o Benfica mudou e não conseguiu ganhar ao Estoril, mas também quando se muda 5 jogadores, eu acho que é sempre complicado.
Seguir um jogador é sempre um.
Porque muda ao meio-campo, muda ao meio-campo, muda na frente. Claro que na teoria podia ser suficiente para ganhar o Estoril, mas muda muito a dinâmica e o Benfica faz um jogo pobre precisamente porque.
Foi uma chemitada.
Foi uma chemitada. E ganha com. Já os outros dois grandes tinham tido estrelinha, faltava o Benfica. E portanto já todos têm uma estrelinha, pelo menos na caderneta. E pronto. Falando só aqui, mudando uma nota para o Braga, que é a única equipa a vencer na Champions.
Duas reviravoltas numa semana.
Gostei muito do Castro. Grande golo.
É, era o que estava a dizer, é um jogador que merecia aquele golo pela carreira e é um jogador que não é nada, portanto, nem sequer indiscutível, ele bem longe disso no Braga, mas que acaba por fazer o golo. O Braga que tem, é interessante, os golos é o Ricardo Horta a parar, a dar a bola para chutar primeiro ao outro jogador, são dois golos muito parecidos. Quer dizer, é o Bruma que dá numa e é o Ricardo Horta que dá noutra, não é? É isso. É assim, é um Braga que não entra muito bem no jogo. É assim, eu acho que o Braga tem este problema... que é defesa. Eu acho que o Braga é que eu já ainda te disse isso, há aqueles memes que é tipo um cavalo e depois com boeda forte à frente e depois com umas pernitas atrás. É o Braga, eu acho que o Braga é esse meme.
São os memes do ginásio, que são aqueles broncos muito grandes em cima e...
Sim, sim, eu acho que é isso. O Braga tem uma frente e um meio-campo com muitas opções de qualidade.
Tem uma defesa complicada.
Mas tem uma defesa que não está claramente no mesmo nível que a equipa.
Eu gosto do Serdar.
Mas é um jogador que até conseguiu conquistar o seu lugar, sim, eu tenho gostado. Mas acho que mesmo o Serdar, que era o Niakate no jogo com o União de Berlim, são dois lances em que são completamente comidos nas costas. Aliás, o próprio Artur Jorge nem mete o fonte nesse jogo para evitar isso e acaba por levar na mesma com aqueles dois centrais. O capitão do União de Berlim faz os dois golos.
Fantástico.
Pronto, mas é um Braga que teve capacidade de reação, teve capacidade de luta, porque tem uma frente de ataque com jogadores absolutamente decisivos, absolutamente que jogam muito bem entre eles, o Bruma, o Ricardo Horta, o Banza, o Jaló, portanto tem muita qualidade, tem muita opção, tem muita experiência.
Contra o Rio Ave, o Roger.
Sim, o Roger, e o Roger que até agora está num papel mais secundário, precisamente por haver tanta qualidade no plantel, e depois é uma equipa que se dá luz, depois, quando precisa de gerir o jogo, poder colocar jogadores como o João Moutinho ou como o Pizzi, que têm experiência, trazem qualidade, trazem serenidade. E portanto é uma equipa que está a lutar pelo título, apesar de estar aqui um bocado mais afastada neste momento da luta e que está a mostrar e que foi a única a fazer pontos nesta jornada da Champions.
Deixa-me só dar duas notas, não contra o Braga, mas contra outras duas equipas da Liga. O Chaves ganha 4-2 ao Gil Vicente.
Depois também vi esse jogo.
Há jogo do Héctor Hernández.
Uhum. Que é o melhor marcador neste
momento. E efeito de chicotada psicológica. Hoje o David Martins, nosso cronista de segunda-feira, faz uma crónica sobre isso na página, fora ponto de ponto jogo, se quiserem acompanhar. Mas desculpa interromper-te.
Não, só para o Héctor Hernández marca um hat-trick na vitória do Chaves, uma vitória que o Chaves já precisava categórica. E o Álvaro Pacheco estreia-se com uma vitória por 3-1 no Vitória de Guimarães.
Anda bem, né?
Com dois golos do João Mendes.
Que tu falaste aqui.
E que tu disseste, não conhecias.
E um continuo, deles é um grande, porque eu não vi esse jogo.
Um deles é um grande gol.
É assim, nós já vamos alongados, portanto eu acho que não vamos fazer aqui uma volta ao mundo muito completa e eu, antes de passarmos aos jogos, se calhar trago aqui um insólito e não sei se vocês querem trazer alguma coisa. Tu querias falar de uma coisinha que me tinhas dito em off?
Só duas coisas.
Mas fala, fala já.
Duas coisas. Que
para
é...
não alongarmos muito mais.
Tenho aqui uma ideia de negócio para nós.
Ah, mas estás a dar...
Não vai, não vai, surgiu agora.
Já patenteaste? É que depois roubam-nos.
Não, porque é fraca a ideia.
Ah, ok. Então por isso é que estás...
Claro.
Aproveitem.
Pá, não sei se já repararam. Reparei no Sporting, reparei no Edwards, no Gyökeres. Já tinha reparado há muitos anos no Bale, que foi o primeiro a fazer isto. Pá, são uma mania que os jogadores agora têm, que é... Pá, cortarem as meias por aqui já era normal. Tipo, e porem a branca por baixo ou uma da cor da meia. Agora, cortam aqui também. Aqui atrás. Depois eu fui ler sobre...
Para respirar.
Fui ler sobre isso, é porque previne... Porque muitos materiais de algumas marcas, que eu não vou estar a dizer quais são...
Não tem elasticidade.
Tem pouca elasticidade e prendem imenso músculo, que é uma coisa que por vezes é importante, é no pós-jogo. Já vimos o Ronaldo, por exemplo, com aquelas meias, subidas são muito apertadas. Mas durante o jogo... É desconfortável e é prejudicial. Não sei se a Nike, sendo a, mas duvido, né, que é excelente em equipamentos, portanto, acho que isso é mais mania.
Não, isso é, pode ser.
Mas andam com as meias agora cortadas atrás, opa, e eu gostava que nos comentários ou que mandassem mensagem para nós, se alguém, além daquela que é a justificação que vem na bola e no recorde, não sei o que é muito da treta, não é? Gostava que dissessem, se alguém souber sobre este assunto, que me justificasse.
Ah, ia dizer que havia, em relação à moda da meia cortada em baixo, quando eu jogava a bola nas nacionais, não deixavam entrar em campo assim. Era proibido. Mas eu fui pesquisar e isso não está em lado nenhum. Não sei. Eu acho que eram os árbitros que simplesmente...
Era, isso é uma treta porque...
Os árbitros é que não deixavam.
Antes, para já, as meias cortadas já há muito tempo. E até mesmo com uma branca em baixo, mesmo que a de cima não seja. Pá, e nos tempos de Miguel Veloso, eu lembro de Miguel Veloso metia aquelas ligas, lembras-te? Que é todas, até aqui, tudo branco. A destoar completamente do resto. Portanto, isso é...
Sim, havia quem dissesse que era a justificação da cor, alterava a cor.
Sim, para fora de jogo, para o árbitro não ser...
Mas eu depois fui ver, há uma altura que pesquisei, não havia nada na lei que impedisse isso, e a verdade é que havia alguns árbitros que permitiam e outros não, mas sobretudo na Nacional é que não deixavam jogar assim.
E como nota cultural, gostava, ainda não acabei de ver, falta-me o último episódio, convido-vos a verem na Netflix a série sobre a vida do Beckham. Entre outras coisas, fala-se muito de saúde mental e da importância da saúde mental, que não era valorizada nos anos 90. Pá, o Couto está-me aqui a falar.
Eu estou a falar.
Mas tu tens que me ouvir. Tu vês-me a falar com alguém quando tu estás a falar.
Mas tem que preparar um VSI. Está-me
aqui sem truques.
Eu estava a ver.
Eu juro. Eu dei-lhe duas oportunidades. Eu ouvi a primeira e disse, vou-lhe perdoar. Ouvi a segunda.
Eu estava a ver. Porque era muito concentrado.
Pronto, mas vejam isso, que acho que realmente vale a pena. Um casamento lindo com a Vitória, mostra a carreira dele, o apuramento para o Mundial 2002.
Estás a ver? Estavas a falar importante. De uma série.
Se virem o trailer, está lá isso tudo.
E uma palavra para o Arsenal, ganhou ao City, ultrapassou o City e é primeiro que o Tottenham mesmo.
E qual é a palavra? Parabéns?
Parabéns.
Põe no início, por favor. Vem agora no início. No primeiro dia positivo.
Agora faz sentido olhar para
o A nossa assistente hoje está
a nanar.
Não digas mal da assistente.
Mete aí. É isso. Pronto, eu queria aqui só trazer aqui uma, até em especial para a Liga Portugal, aqui um desafio, que é em relação a um insólito que se passou este mês, podes passar para o próximo dia positivo, que é a La Liga teve a feliz ideia de patrocinar uma equipa do País de Gales, da 5ª divisão do País de Gales. E o que é que esse, até aí nada de normal, mas o que é que é ainda menos normal nisso, é que esta equipa é a equipa que tem o nome maior do mundo. Eu não vou ler, vamos pôr aí na legenda.
Vamos pôr o Quinteiro a ler.
Tem 81, mas é assim, eu leio, por favor.
Não consigo.
Anda lá, vai, tenta lá.
está em que língua, só para ver se está?
É Welsh, galês.
Sim, é aquele Welsh, aquela... É o
Llanfair...
Acaba
em gogogogos.
Nem dá, isto não tem lógica nenhuma.
É
muita consoante.
Futebol Club.
É muita consoante.
Ela liga. Patrocina este clube e, portanto, eu aqui trouxe umas sugestões para a Liga Portugal para poderem aproveitar esta manobra.
Além
e...
da bola.
Além da bola, mas podiam aceitar esta sugestão. Eu trouxe aqui 5 opções para vocês, que é, porque podem avaliar, a primeira podes passar, que é, e trouxe aqui clubes com nomes não grandes, mas interessantes. Temos aqui o Anti-Drug Striker Sport Club. Portanto, é aqui um clube que, para além de ser um bom patrocínio, é também um patrocínio educativo, já que é um clube anti-droga. É, portanto, um clube da Serra Leoa e que joga na primeira divisão. E tem um equipamento que até, pode, até encaixa ali bem o logo da Liga. Tenho aqui uma segunda opção para a Liga, se vocês quiserem não gostarem destes, que são os Cape Coast Mysterious Ebuzua Dwarfs. Portanto, os anões misteriosos. Também um equipamento muito interessante, sem patrocínio, portanto liga, este aqui nem precisa negociar quase nada. Temos aqui também passar para o terceiro nome, que é o Always Ready, da Bolívia. Portanto, estes estão sempre prontos. Já têm ali 2 patrocínios, mas também
o Suzuki.
Mas também um clube que usa 2 patrocínios na frente, pode pôr um terceiro. Depois temos aqui um da Estónia, que é o Futebol Clube Like and Share.
Mas isto também é foi inspirado no Arsenal.
Like and Share, que é bom para o engagement das redes sociais.
Mas foi inspirado no Arsenal, que é igual o...
Pronto, sim, este é um clube amador, aliás, eu nesta pesquisa descobri...
Isto é aquele template do FM.
Isto é tipo League All Stars.
Não, mas eu descobri que este... Mas queres saber, e bem puxado, porquê? Porque na Estónia, a Taça da Estónia é jogada com as equipas profissionais, com as equipas das ligas amadoras e com as equipas das ligas All Stars. E as equipas das ligas All-Stars não jogam em fora de jogo. E depois quando vão para lá, resultados tipo 50-0. Olha,
na nossa All-Stars há fora de jogo.
Pronto, jogam-se
e muita
fora
entidade.
Tanto liga, esta é a quarta opção, o FC Like and Share.
Mas é só na área, não é?
Não, não é primeiro.
É o partido do meu campo normal.
Esta aqui também pode ser uma boa jogada de marketing, que é o FC Santa Claus, da Finlândia. Portanto, um clube associado ao Pai Natal. É sempre bom, é sempre educativo. Sou e pode vender camisas
no Pai Natal.
Tanto liga, se quiserem, tem aqui 5 opções, não agradeçam depois.
Ele não me ouve, eu falo sozinho.
Então, mas eu estou aqui a fazer a minha apresentação e estás
fala,
bem.
Falas bem.
Mas pronto, agora vamos passar aos 2 jogos, vamos passar à lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Vamos à lotaria do penalti, hoje trouxe aqui um tic-tac-toe aqui para os meus mágicos e meninos, Zé e Ricardo. Pronto, como o Zé tem ganho tudo, eu vou deixar o Ricardo começar, já sabem as regras, não... mas pronto, rapidamente para explicar, é um 3 em linha com clubes e portanto eles têm que dizer portanto, o local onde vão jogar portanto, e depois dizer um jogador que tenha jogado em ambos os clubes ou países ou seleções portanto, que vão aparecer. Vamos a isso. Tens... mete-me aí um cronómetro, por favor. Então traz-me aí o cronómetro.
Pessoal, este é o Duarte.
Não, isto vai ser cortado, isto aqui. Não tá... mas aqui é a aparição do Duarte, pode aparecer. Que o Duarte pode aparecer. Até isto como é que se faz?
É no
start and stop. Ah, está bem. Isto até só falta o apito. Bem, agora para a próxima trazemos um apito. Então pronto, vamos contar. Eu dou-vos 15 segundos, vá. 15 segundos para responder. Se não responderem, passo ao outro. Já sabem que têm que dizer onde é que vão assinalar. O quinto é o Acruz, tu és as bolas. Portanto, quinto. Vais dizer qual primeiro?
Ah, pode ser o Fábio Vieira.
Que é isso?
Portugal
tens
Arsenal.
De dizer.
Portugal Exato. Arsenal.
Portugal Arsenal, nem foi preciso tempo. Pronto. Zé, diz-me primeira escolha.
Sim, vou jogar
no Milan Brasil. Pá, eu gosto de ser mais recôndito, vou pôr o Serginho.
Bem jogado. Nem é preciso tempo. Milan em cima, exato, em cima, exato.
Meto o Rui Costa no Milan Portugal.
Milan Portugal? Ainda é preciso que o nome tens.
No Portugal Tottenham. Jetson Fernandes.
Nem foi preciso. Quinto.
No Brasil Tottenham.
Brasil Tottenham.
Meto o Sandro.
Ok. Essa foi rebuscada, pá. no Arsenal, devias ter jogado no meio. No Arsenal Argentina, este meto é o Emiliano Martínez.
Ui, bem jogado. E ganhou.
Eu contra o meu amigo Ricardo nunca ganho.
Este aqui era o difícil.
Estamos sempre iguais.
Sabem que eu fui ver, só há 3 argentinos que jogaram na história no Arsenal. E os outros dois,
quem,
eu não faço ideia quem
são.
Não sei, são jogadores de equipa, pá, estrearam-se, mas é assim uma coisa recôndita. Portanto, muito bem jogado. Era o único assim possível.
Tive que pensar um bocadinho, é verdade.
Pronto, vamos então passar aqui ao Luvas do Ricardo.
As Luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, ela tira. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal.
Hoje o Luvas do Ricardo não é o Ricardo, mas é o Zé que o traz e, portanto, apresenta-nos aí a tua memória.
É verdade, é um jogo muito importante para mim. Acho que é muito importante para todos os portugueses. Podes ir pondo, Ana, podes ir pondo.
Marca a nossa infância.
Marca a nossa infância.
Ah, isto é o Luvas do Ricardo, hoje temos as Luvas do Ricardo no Luvas do Ricardo.
Nas Luvas do Ricardo. E marca a minha em especial, porque é o Portugal-Inglaterra em 2004, quartos de final. Portugal empata 2 igual e vence nos penaltis. Nos penaltis em que o Ricardo defende sem as luvas e depois marca o penalti decisivo, onde também aparece o Ricardo a falar com o Eusébio antes do penalti, e o Eusébio a festejar.
E a dar-lhe a toalha branca.
E é um jogo muito, muito especial para mim, não só por causa disso, obviamente, mas porque também tive a felicidade, enquanto miúdo de 7 anos, entrar com o Cristiano Ronaldo mandado em campo, para meu desgosto, hoje para meu gosto, na altura para meu desgosto, porque o meu ídolo era o Ricardo e eu queria entrar com o Ricardo. E fui várias vezes insultado por dizer isso. Mas, não obstante, estava mandada com o Ronaldo, mas estava sempre a olhar para o Ricardo, e o Ricardo pescou-me o olho. E eu tive o dia feito. E aliás, acho que foi por isso que ele defendeu o penalti depois sem luva.
E já tiveste a sorte de o conhecer mais velho depois.
Tive a sorte de o conhecer há um ano e meio, na Sport TV, em que tirámos uma fotografia, assim, nas minhas camisolas que eu tenho dele. E é um jogador muito marcante, acho que para todos os portugueses, porque foi jogador de Sporting, foi guarda-redes de Sporting, mas foi guarda-redes da seleção com alguma polémica, mas com prestações muito interessantes, fez coisas muito bonitas. Era um jogador, à semelhança do Elton, como nós falámos também no episódio do Elton, era um jogador que ninguém detestava. Toda a gente adorava o Ricardo, toda a gente gostava do Ricardo e tinha carinho por ele. E pronto, é especial para mim por duas razões, porque entrei com o Cristiano Ronaldo e porque Portugal ganhou com uma grande exibição do Ricardo, que dá origem ao nosso nome, as Luvas do Ricardo.
E reza a lenda que lhe disseste que tu vais ser o melhor do mundo. Foste tu que lhe...
Fui eu que lhe disse isso. Não, por causa o Ronaldo não foi antipático, ele estava muito nervoso antes do jogo. Eu lembro-me de estar à espera dos jogadores, e os jogadores foram entrando, vi o Ricardo Carvalho, vi o Nuno Valente, vi o Cristiano Ronaldo, fiquei ao lado dele, nem olhou para mim, deu-me assim a mão, agarrou uma garrafa de água, mandou a garrafa de água contra o chão, a água espalhou-se toda, nem falou comigo. Por isso é que eu olhei, porque era entrar com o Ricardo, também não me preocupei muito.
É isso.
Já estava triste, e portanto. Mas foi aqui um grande abraço para o Ricardo, que ainda hoje é talvez o meu maior ídolo, um dos meus maiores ídolos no futebol.
Sim, senhora, fica aqui o Luvas do Ricardo no Luvas do Ricardo.
Exatamente.
E portanto, um dos momentos.
Pode ser que o tenhamos cá um dia deste.
Vamos ver. Ah, sim.
Vamos fazer por isso,
para trazer aqui o Ricardo. E portanto, é com esta grande memória que encerramos este episódio. Agradecer-vos a vossa presença, dizer-vos a vocês para deixarem like e subscribe. E para a semana cá estamos para mais um episódio, para mandar mais uns bitites à nossa moda. E portanto, não se esqueçam de deixar então esse apoiozinho. E um obrigado aos nossos, à Betano, à Amen e à Mulo Studios, por nos receberem aqui todas as semanas. Obrigado. Está feito. Maltinha, até para a semana.